A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Pesquisa, os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Pesquisa. Hoje vamos falar sobre infecções virais em populações amazônicas, destacando o trabalho do Laboratório de Virologia da UFPA, em especial as pesquisas sobre HTVL1 e 2 e a Covid-19. Nesse primeiro bloco do programa, vamos falar sobre HTVL1 e 2 e no segundo bloco, o nosso destaque será a Covid-19. E quem vai conversar com a gente hoje por telefone para explicar sobre esses projetos, essas pesquisas e esses temas é o professor Antônio Carlos Valinotto, doutor em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários, é professor titular da UFPA, chefe do Laboratório de Virologia da Universidade, além de ser membro titular da Academia Paraense de Ciências e patrono da cadeira de número 3 da Academia Paraense de Biomedicina. Professor Valinotto, muito obrigada por aceitar o nosso convite para conversar hoje com a gente aqui por telefone no programa UFPA Pesquisa.
Eu aqui agradeço, Sandra, pela oportunidade de poder conversar um pouco sobre os projetos que nós desenvolvemos aqui no laboratório desde a década de 80.
Tá certo, professor. Então, para a gente começar, eu queria justamente que o senhor começasse falando um pouquinho sobre o trabalho, né, a trajetória do Laboratório de Virologia da UFPA, né? O senhor já falou que é desde a década de 80, né? São quantos pesquisadores que atuam no laboratório? Que tipo de estudos são realizados hoje para que a nossa população, os nossos ouvintes também possam conhecer melhor o Laboratório de Virologia da UFPA?
O Laboratório de Virologia, ele iniciou seus projetos na década de 80, ainda sob a coordenação do professor Dr. Ricardo Jack, aqui do ICB. Hoje o laboratório, o grupo está sob a minha coordenação e nós desenvolvemos desde 1980 estudos na área da epidemiologia de infecções virais. Os mais diversos vírus estudados no nosso laboratório, mas nós costumamos dizer que o carro-chefe do laboratório são os retrovírus. E aí eu destaco o HTLV, que será tema da nossa entrevista hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse retrovírus humano, e o HIV. Nosso laboratório também, além de pesquisa, presta serviço à comunidade por meio da Rede Nacional de Carga Viral de HIV e células TCD4 do Ministério da Saúde. Então, nós desenvolvemos projetos de pesquisa e atendimento, né? Projetos de extensão na área de retrovírus. Além dos retrovírus, nós também trabalhamos com vírus da hepatite B, hepatite C, o poliomas vírus, que infectam células renais, que estão associados a doenças renais, e uma diversidade grande de vírus que nós temos estudado nos últimos anos. Hoje, fazendo parte do nosso quadro de pesquisadores, 8 docentes. Temos 8 pesquisadores, todos professores da universidade, e agregado a esses 8 professores, nós temos um número considerável de estudantes em nível de graduação, de iniciação científica, mestrado e doutorado.
Tá certo, professor. Então, antes da gente seguir aqui o nosso roteirinho de perguntas, porque hoje a gente vai destacar 2 projetos de pesquisa do Laboratório de Virologia da UFPA, que são as pesquisas, como o senhor já falou, né, sobre HTLV1 e 2, né? HTLV1 e 2, e a Covid-19, né? Mas antes, professor, eu queria que o senhor destacasse um pouquinho dos desafios, né? Pelo que o senhor falou aí, é um trabalho muito grande do Laboratório de Virologia da UFPA, né? Nessa questão sobre pesquisa sobre infecções virais aqui em populações amazônicas. E aí, a região específica, professor, Amazônia, é um desafio diferente para trabalhar essa questão de vírus aqui na região, de doenças virais? Como é que o senhor avalia essa questão regional para as pesquisas nessa área?
Na verdade, assim, a região amazônica, ela é um celeiro, né, de possibilidades de pesquisa na área de vírus, né, de infecções virais. A exemplo das arboviroses, né, nós temos o Instituto Evandro Chagas na Amazônia, aqui no nosso estado, como sendo uma referência mundial nesse tipo de estudo. Nós temos uma quantidade enorme de outros vírus que circulam na região amazônica e isso realmente é um desafio muito grande para todos os grupos que trabalham nessa linha de pesquisa de infecções virais. E nós estamos nesse ambiente tentando desvendar as variações dos vírus que circulam nessas populações, os mecanismos de prevenção e controle também dessas infecções.
Então, professor, agora para a gente focar no tema dos trabalhos de pesquisa hoje do Laboratório de Virologia, que são especificamente pesquisas sobre HTLV-1 e 2 e Covid-19, como eu já falei anteriormente, então vamos começar falando do HTVL-1 e 2, né? Que é o foco da pesquisa de vocês agora, né, aqui nas regiões Norte e Centro-Oeste, não é isso, professor? Aí, antes de falar do projeto, eu gostaria que o senhor esclarecesse o que é o HTLV. É uma infecção sexualmente transmissível, né? Pouco conhecida, mas que a gente tem estimativas aí que atingem entre 10 e 20 milhões de pessoas em todo o mundo. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa doença. Como é que ela se manifesta? Quem nunca ouviu falar em HTLV, né? Como é que a gente consegue explicar isso para a população?
Bom, é extremamente importante a gente focar nesse assunto. O HTLV, ele foi o primeiro retrovírus que infecta humanos a ser descoberto. Isso em 1980, pelo grupo do Dr. Luc Montagnier, na França. Nós só descobrimos o HIV 3 anos depois, porque já se conhecia o HTLV. Mas, infelizmente, o HTLV, por uma característica clínica, que é o fato de que 90% das pessoas infectadas por ele não manifestam qualquer tipo de quadro clínico associado, talvez por esta razão ele tenha sido negligenciado todos esses anos. Ele ainda se caracteriza como uma infecção negligenciada. Inclusive, o projeto que nós vamos tratar daqui a pouco, ele foi aprovado dentro de um edital para doenças negligenciadas do Ministério da Saúde. Então, veja que é um vírus antigo, né? Existem estimativas na literatura que esse vírus surgiu há 40 mil anos atrás, a partir de um processo de infecção de um vírus de macaco para humano, e esse processo de transmissão interespecífica teria ocorrido na África Central, e depois esse vírus se dispersou pelos continentes via migração humana. Então veja que é um vírus que infecta a espécie humana há muito tempo. Talvez essa antiguidade, esse tempo de infecção desse vírus na espécie humana esteja relacionada com este fato de que a grande maioria das pessoas infectadas não sabem que são infectadas, por serem assintomáticas. Né? Nós costumamos dizer que esse é um vírus silencioso. Ele faz uma infecção persistente para o resto da vida e, na grande maioria das pessoas, elas não sabem que estão infectadas.
Professor, e quais são os casos que o vírus se manifesta, então? E assim, a pessoa pode conviver com esse vírus a vida inteira sem ele se manifestar? Como é que funciona?
Exatamente. As pessoas podem apresentar a infecção pelo HTLV e não manifestar nenhum quadro clínico. É o que nós chamamos de portadores assintomáticos. Existe uma estimativa que em torno de 5 a 10% apenas das pessoas infectadas pelo HTLV podem vir a desenvolver uma das patologias associadas. Dentre elas, uma leucemia, chamada leucemia de células T do adulto, ou então uma doença neurológica chamada TSP-RAN, que é a paraparesia espástica tropical ou mielopatia associada ao HTLV. Existem também relatos de alterações dermatológicas de pele associadas à infecção, manifestações pulmonares também. Mas veja, repetindo, apenas uma pequena parcela, digamos assim, dos indivíduos infectados podem vir a desenvolver uma dessas patologias. Ou seja, a grande maioria das pessoas são infectadas e não manifestam nenhum quadro clínico. É importante também ressaltar nesta questão do quadro clínico, nós temos dois HTLVs, o HTLV-1 e o HTLV-2. Esses quadros clínicos que eu relatei há pouco, eles estão associados ao HTLV do tipo 1. O HTLV do tipo 2, ele raramente tem se observado relatos na literatura de associação dele com algum quadro clínico. Então, existe quase que um consenso dentro do meio científico, né, de quem trabalha com HTLV, que o HTLV-2, ele é uma infecção benigna, não causa doença.
Agora, professor, se é uma doença assintomática, né, que pouquíssimas pessoas manifestam, de alguma forma, a infecção, como é que é feito esse diagnóstico?
É importante essa pergunta. O diagnóstico da infecção pelo HTLV, ela pode ser feita por duas metodologias. Uma, que é o que a gente chama de sorologia, um teste sorológico, onde nós pesquisamos a presença de anticorpos contra o vírus, que todos os indivíduos infectados vão apresentar na corrente sanguínea, ou então a pesquisa direta do material genético desse vírus, que fica inserido dentro dos linfócitos, dos leucócitos desse paciente. Na maioria dos casos, as pessoas podem vir a ter esse diagnóstico quando elas se dirigem, por exemplo, a um banco de sangue, na tentativa de ser um doador de sangue. Por que isso? Porque os bancos de sangue, principalmente no Brasil, que isso é, existe uma lei que determina isso, os bancos de sangue no Brasil, eles são obrigados a fazer a testagem sorológica para HCLV, uma vez que esse é um vírus que, dentre os meios de transmissão, a via sanguínea é uma delas. Então, na maioria das vezes, acontece o diagnóstico desta maneira. A pessoa vai a um banco de sangue para ser doador de sangue e lá, ao coletar a amostra de sangue, essa amostra passa pela triagem laboratorial, né, e é detectada a infecção. O que a gente chama de, o indivíduo passa a ser, então, o que a gente chama de soro positivo. Obviamente, o que é esse diagnóstico sorológico, ele obrigatoriamente precisa de uma confirmação. E essa confirmação, ela vem por métodos moleculares. Esse diagnóstico pode ser feito também em laboratórios de análises clínicas, desde que esse indivíduo se dirija a esse laboratório com um receituário, uma solicitação médica de testagem sorológica para o HCLV. O nosso laboratório aqui na Universidade Federal do Pará faz esse diagnóstico, tanto um diagnóstico sorológico quanto um diagnóstico molecular.
Professor, por ser uma infecção silenciosa, né, como o senhor já explicou, isso dificulta também um pouco esse trabalho de diagnóstico e da equipe de profissionais na tentativa de identificar esse tipo de infecção por HTLV?
Sim, exatamente por ser uma infecção silenciosa, isso já traz por si uma dificuldade no diagnóstico. E aí, agregado a isso, existe também uma outra questão. Como eu disse anteriormente, o HTLV é considerado um vírus, uma infecção negligenciada. Então, infelizmente, muitos profissionais da área da saúde desconhecem a existência desse vírus, desconhecem as doenças que podem estar associadas a ele e desconhecem as metodologias existentes para o diagnóstico. Então, o desconhecimento do vírus por parte dos profissionais de saúde também é um fator complicador para o diagnóstico preciso dessa infecção. Os médicos infectologistas, por exemplo, eles conhecem a infecção, sabem da existência do vírus e sabem exatamente em que momento solicitar para o seu paciente no momento em que há uma suspeita de infecção pelo HTLV. Mas esse diagnóstico ele deveria ser ampliado, né, para várias situações, como, por exemplo, para as mulheres no período pré-natal. Isso deveria ser obrigatório para todas as mulheres que fazem pré-natal fazerem um teste para HTLV. Isto por uma razão muito simples e extremamente importante. Esse é um vírus que é transmitido também pelo aleitamento materno, principalmente pelo aleitamento materno, quando se fala da transmissão da mãe para o filho. Então, ter o diagnóstico preciso da presença ou ausência da infecção na gestante é fundamental para o prognóstico da infecção nessa criança que vem a nascer.
Deve ser um desafio, né, professor, tirar essa infecção aí da lista de doenças negligenciadas e, ao mesmo tempo, mostra a importância do trabalho do Laboratório de Virologia da UFPA nessa pesquisa, né, sobre essa infecção, sobre o vírus HTLV. E aí, professor, o projeto que o senhor coordena, né, intitulado Marcadores Epidemiológicos de Frequência do HTLV 1 e 2, seus subtipos moleculares e aspectos sociocomportamentais de risco para infecção em populações humanas das regiões norte e centro-oeste do Brasil, né? Como eu já tinha falado anteriormente, que a pesquisa se localiza aí nessas regiões. E vocês estão investigando a ocorrência dessa infecção em populações urbanas, rurais, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como é que esse projeto está sendo realizado, como é que é esse acesso a essas comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, né? E quais os principais resultados da pesquisa até o momento, em que fase vocês estão, enfim, qual é a realidade dessa pesquisa atualmente, professor?
Ok, Alexandra. Esse projeto ele foi aprovado no final do ano passado, numa chamada específica para doenças negligenciadas do Ministério da Saúde, em parceria com o CNPq. Na verdade, essa linha temática nós já desenvolvemos há bastante tempo dentro do Laboratório de Virologia, né, principalmente nas populações do estado do Pará. Acontece que, por ser uma doença negligenciada, existe um fator complicador para que a gente tenha uma real informação sobre a prevalência dessa infecção nas populações em geral do estado do Pará e da região norte como um todo. Existem vários estudos na literatura avaliando a prevalência dessa infecção em alguns grupos de risco, né, de risco para infecção, como, por exemplo, usuários de drogas, gestantes, pacientes portadores do HIV, porque a via de transmissão é a mesma, então existe muita ocorrência de que a gente chama de co-infecção. Os trabalhos, normalmente, eles mostram a frequência de infecção nesses grupos de risco. Nós tínhamos, então, uma lacuna na literatura, temos ainda essa lacuna, que é uma informação mais precisa da prevalência do vírus na população em geral. Por exemplo, qual é a prevalência real da infecção na população da capital Belém e região metropolitana? Nós não temos esse dado com precisão. Assim como não temos para as outras capitais dos estados da região norte, centro-oeste. Então, esse projeto ele foi idealizado com este objetivo, de tentar ocupar e eliminar essas lacunas de informação. O projeto ele está na sua fase inicial. Com a pandemia de Covid-19, nós, infelizmente, tivemos que parar o processo de coleta de amostras, né? Porque isso envolve visita às comunidades, visita à comunidade indígena, visita às comunidades ribeirinhas, quilombolas, onde nós fazemos um atendimento laboratorial, médico também, né? Sempre nós temos médicos acompanhando a equipe, onde nós prestamos um serviço de saúde para essas comunidades. Então, fazemos uma atividade educativa, falando sobre o agente infeccioso, o seu modo de transmissão, as formas de prevenção. Então, infelizmente, com essa situação da Covid-19, nós tivemos a necessidade de parar o processo de coleta de amostra e nós estamos reiniciando agora. Então, nós estamos bem no início desse processo. E nós também conseguimos agora, recentemente, uma extensão desse projeto com verbas do Ministério da Saúde e da OPAS. Extensão essa que nos vai permitir avaliar agora também a prevalência da infecção em outras 5 capitais brasileiras, incluindo alguns estados da região nordeste do país. Então, a ideia do projeto é tentar identificar da forma mais precisa possível a prevalência de infecção pelo HTLV em populações urbanas, ribeirinhas, quilombolas, indígenas e identificar os principais fatores de risco associados a essa prevalência.
Professor, qual a importância, né, de fazer essa pesquisa, esse trabalho voltado para essas comunidades indígenas, ribeirinhos e quilombolas, né? Os fatores étnico-raciais ou o modo de vida dessas populações podem ser considerados também fatores de risco para essa exposição? Como o senhor já falou, pessoas que usam drogas, né, gestantes, elas estão ali mais suscetíveis, né? E qual é a importância de conhecer o impacto dessa doença sobre essas comunidades, né? Ressaltar a importância dessa pesquisa com essas comunidades especificamente também.
Bom, a importância de nós analisarmos essas populações, como, por exemplo, populações quilombolas e populações indígenas, é porque nós já temos um conhecimento prévio de que essa infecção ela tem uma relação com o grupo étnico das populações onde o vírus se apresenta. Como eu falei ainda há pouco, a origem do HTLV foi no continente africano. Então, a África é uma região onde nós temos alta prevalência de infecção. E um dos mecanismos de dispersão desse vírus para o mundo inteiro foi por meio do tráfico de escravos vindo do continente africano. Nós publicamos recentemente um artigo na revista Wireless Evolution, onde nós descrevemos este processo de chegada do HTLV até o continente americano, em especial na América do Sul, o Brasil, via tráfico de escravos vindo da África. Então, veja que é importante essa questão do grupo étnico, né, da origem étnica desse vírus. Então, quando a gente estuda as populações quilombolas, a gente está em busca exatamente de identificar esse traço étnico que pode justificar, por exemplo, a prevalência alta do vírus dentro daquela comunidade. A mesma coisa para as populações indígenas. Em 1995, o nosso grupo descreveu pela primeira vez uma prevalência extremamente alta de infecção pelo HPLV-2 dentro das comunidades indígenas do grupo Kayapó, né? Prevalências que chegaram a 40% de infecção. Naquele momento era algo impensável, né? Ninguém imaginava que o HPLV-2 pudesse ter prevalências tão altas em uma população humana. E hoje a gente sabe que o HPLV-2 é um vírus que infecta com alta prevalência as comunidades indígenas de todo o continente americano, desde a América do Norte até a América do Sul. E isso também tem uma origem do processo de migração e de colonização do continente americano pelos ancestrais ameríndios. Então veja que a gente mistura um pouco aí de história, de fluxo migratório humano com a virologia, com os dados epidemiológicos. Daí a importância de nós termos esse tipo de avaliação. E quando a gente pensa nas populações da região norte, né, são populações que vieram de um processo de combinação de três grupos étnicos, né, o europeu, o índio, que estava presente aqui no nosso território, e o negro que veio da África, infelizmente, na forma de escravo. Né? Então, esse processo de mistura interétnica, ela também tem influência na prevalência de algumas infecções, a exemplo do HPLV.
Tá certo, professor. É importante, né, a gente conhecer um pouquinho da história até para entender um pouco mais também dessa infecção viral, então, né, professor? E aí a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso primeiro bloco do FPA Pesquisa, conversando hoje com o professor Antônio Carlos Valinotto, que ele é doutor em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários, professor titular da UFPA, ele é chefe do Laboratório de Virologia aqui da Universidade, é também membro titular da Academia Paraense de Ciências e patrono da cadeira de número 3 da Academia Paraense de Biomedicina. O professor Valinotto está conversando hoje aqui sobre infecções virais em populações amazônicas. Nós estamos destacando dois trabalhos do Laboratório de Virologia aqui da UFPA, que são as pesquisas sobre HTLV-1 e 2 e também a Covid-19. No primeiro bloco, a gente está destacando HTLV-1 e 2. No segundo bloco, vamos falar sobre a Covid-19. E para a gente encerrar esse primeiro bloco, professor, a gente sabe que ainda não há cura, né, para o HTVL, mas há tratamento para os problemas de saúde relacionados ao vírus, né? E aí eu queria que o senhor encerrasse esse bloco falando sobre essa questão, né? Como é que é esse tratamento, qual é a eficácia, também se é possível prevenir essa infecção, né? Como é que faz?
Ok, Alexandra. Em primeiro lugar, não existe cura. Uma vez infectado com HPLV, a pessoa vai ficar infectada para o resto da vida. Tratamento, existem algumas tentativas de tratamento medicamentoso e não medicamentoso para o HPLV. Alguns protocolos clínicos têm tentado utilizar os antirretrovirais que têm uma eficácia muito boa para o HIV na tentativa de ação contra o HPLV. Mas, infelizmente, por uma questão de biologia do vírus, o HPLV tem um comportamento biológico diferente do HIV, bem diferente. E talvez por esta razão, os antirretrovirais não fazem tanto efeito assim nos pacientes infectados pelo HPLV. Mas ainda assim, naqueles pacientes que têm HPLV e que apresentam, manifestam a leucemia associada ao vírus, existem protocolos usando antirretrovirais. Para os pacientes que apresentam doença neurológica, a TSC-RAN, que é uma doença neurodegenerativa, lenta e progressiva, que leva o indivíduo com o tempo para uma cadeira de rodas, né? Ou, na melhor das hipóteses, o uso de bengala, quer dizer, é uma doença realmente complicada, ela evolui com uma certa lentidão. Para esses pacientes que têm este distúrbio neurológico, basicamente se usa medicamentos que são anti-inflamatórios, né, corticoides, para eliminar um pouquinho, amenizar um pouco da dor que esses pacientes sentem. Associado a isso, é possível também utilizar de fisioterapia. Né? A fisioterapia ela é um mecanismo bastante interessante que tem mostrado eficácia na melhora da qualidade de vida dos pacientes portadores do HTLV que manifestam doença neurológica. Dentre os métodos relacionados à fisioterapia, o Pilates também é um método muito interessante. Nós orientamos um trabalho de doutorado aqui no laboratório em que nós fizemos um acompanhamento de um grupo de pacientes com doença neurológica, pelo HTLV, e esses pacientes fizeram uma série de intervenções de Pilates e o produto final desse projeto nos mostrou uma melhora na qualidade de vida desses pacientes. Né? Pacientes que, alguns deles que estavam quase que já chegando a uma cadeira de rodas, conseguindo melhorar bastante a sua locomoção, diminuindo a intensidade de dor que sentia. Né? Então, basicamente é isso que nós temos hoje em termos de tratamento. Nós não temos vacina para HTLV. Existem dois protótipos de vacina sendo estudados nos Estados Unidos, né? Um no NIH, no Instituto Nacional dos Estados Unidos de Doenças Infecciosas, e outro na Universidade de Miami. Mas, até o momento, nós não temos vacina. Os métodos de prevenção são os mesmos que nós informamos em termos de prevenção do HIV, porque as vias de transmissão são as mesmas. Sexo desprotegido, quer dizer, sem uso de preservativo, o aleitamento materno, compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas. Então, os meios de prevenção são os mesmos que nós usamos para prevenir qualquer outra infecção sexualmente transmissível.
Tá certo, professor Antônio Carlos Valinotto, explicando aqui para a gente como se manifesta, como prevenir, né, e como tratar os problemas de saúde relacionados ao vírus HTVL 1 e 2, que foi o tema aqui da primeira parte da nossa entrevista, do nosso FPA Pesquisa hoje, falando sobre infecções virais em populações amazônicas com o professor Valinotto. A gente vai agora para um breve intervalo, mas já a gente volta para falar sobre Covid-19. Só um instante.
Você está ouvindo o FPA Pesquisa. Você está ouvindo o FPA Pesquisa.
Estamos de volta com o FPA Pesquisa. Hoje estamos falando sobre infecções virais em populações amazônicas. Estamos tratando aqui dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Laboratório de Virologia da UFPA, destacando estudos sobre o HTVL 1 e 2, que a gente conversou no primeiro bloco do FPA Pesquisa. E agora, no segundo bloco, vamos falar sobre Covid-19. Estamos conversando sobre esses temas aqui com o professor Antônio Carlos Valinotto. Ele é o chefe do Laboratório de Virologia da UFPA, é doutor em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários e membro titular da Academia Paraense de Ciências. Agora, no segundo bloco, como já destaquei, vamos falar sobre o projeto Estudo de Prevalência de Vigilância Epidemiológica e de Biomarcadores de Infecção por SARS-CoV-2, o novo coronavírus, em área urbana e indígena do estado do Pará, que é desenvolvido pela UFPA em parceria com o Instituto Evandro Chagas e a Universidade do Estado do Pará. Não é isso, professor Antônio Carlos Valinotto?
Sim, Alexandra, exatamente isso. Esse projeto foi aprovado recentemente, mês de julho, a partir de um edital do Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia e CNPq. É um edital específico, uma chamada específica para projetos que trabalham com Covid-19. Foram aprovados 116 projetos no Brasil inteiro e o nosso foi um desses projetos, salvo engano, o único da região norte a ser aprovado nessa chamada. E nós, então, temos a parceria também do Instituto Evandro Chagas e da Universidade do Estado do Pará. Nós estamos criando um consórcio entre os grupos de pesquisa que estão envolvidos nesse projeto.
Professor, aqui no Pará, o número de casos confirmados de Covid-19 já ultrapassa aí há algum tempo a marca de 200 mil, né? Com base nos resultados da pesquisa aí que o senhor está desenvolvendo, juntamente com a equipe do Laboratório de Virologia, até o momento, né? O que vocês já puderam perceber? Porque a gente sabe que a pesquisa está bem no início ainda, né? Como o senhor já ressaltou, mas existem fatores ou particularidades da nossa região que possam explicar esses índices tão elevados aí de infecções por SARS-CoV-2, né, o novo coronavírus?
De fato, o nosso projeto está no início. Agora que nós estamos começando a realizar as coletas nas populações, temos coletado nas populações ribeirinhas, já fizemos uma coleta numa população indígena, na tribo Xicrim, população Xicrim do Batajá, uma população indígena que nós coletamos recentemente amostras, né, no mês passado, inclusive. No Xicrim nós temos um resultado bastante interessante, nós acabamos de receber, inclusive, os primeiros resultados. Nós temos aí uma prevalência de 50% da população com anticorpos contra o SARS-CoV-2, né, mostrando que essa população, metade dela foi acometida pelo vírus, mas são dados ainda preliminares, precisamos ampliar esse estudo e avaliar um pouquinho melhor o comportamento, os fatores associados a essa transmissão. Nós estamos falando agora de um vírus que tem transmissão aérea, né, que é transmitido por via aérea. Então, é muito mais difícil nós controlarmos a disseminação do que, como, por exemplo, o que nós falamos até um momento atrás do HPV. Então, a transmissão de um vírus por via aérea, ele é muito mais complexa, né? É de muito mais fácil disseminação. E o processo da pandemia mundial, né, e da epidemia de Covid-19 no Brasil, ela é bastante heterogênea. Nós temos diferentes epidemias de Covid dentro do país e até mesmo dentro do nosso estado. E isso está muito relacionado com o comportamento da população, a adesão dessa população aos mecanismos de distanciamento social, por exemplo, o uso de máscara, né, que são medidas que são interessantes e importantes para a prevenção da disseminação. Mas, do ponto de vista do projeto que nós estamos ainda iniciando, o principal objetivo que nós temos é tentar descrever melhor essa epidemia, né, na nossa região, nessas populações, não só a população de Belém, mas as populações indígenas, tentando identificar também e descrever possíveis fatores inerentes ao hospedeiro, né, que possa contribuir para essa disseminação ou mesmo para a evolução clínica da Covid-19. Então, nós vamos avaliar marcadores genéticos, imunológicos e comportamental também dessas pessoas, tentando avaliar aí e identificar quais seriam os fatores mais associados com essa infecção na nossa região.
Gostaria que o senhor nos ajudasse a entender exatamente essa questão das populações indígenas, né, da saúde indígena nesse contexto de pandemia de Covid-19. Né? A gente sabe que são populações vulneráveis à questão da saúde. Né? E o que é possível fazer para minimizar esses impactos diante dessa situação que a gente está vivendo, que é tão nova? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão da saúde indígena diante dessa pandemia de Covid que a gente está vivendo agora.
Na verdade, essa questão da saúde indígena é bastante complexa, né? Nós temos aí uma situação de agravamento por conta da epidemia de Covid-19, mas esse é um aspecto que perdura por muitos anos. As populações indígenas, elas comumente são consideradas vulneráveis a esse tipo de infecções, principalmente quando nós falamos de infecções por agentes infecciosos novos, né? Onde essas comunidades não têm um contato prévio, ou seja, não têm imunidade. Essa situação, né, de vulnerabilidade dos povos indígenas, ela pode estar relacionada a alguns fatores, como, por exemplo, uma menor variabilidade genética que essas populações têm para alguns genes importantes no processo da resposta imune. A própria desnutrição, que é uma característica, né, que de algumas populações, não todas, mas algumas populações têm, né, aspectos culturais, por exemplo, de moradia, né, que podem facilitar a disseminação da infecção dentro da comunidade, às vezes mais de uma família coabita a mesma casa, né, a mesma maloca, né, vamos dizer assim. Então, isso é um fator que pode contribuir para facilitar a transmissão. Existe um outro aspecto importantíssimo que a gente precisa avaliar nas comunidades indígenas, que é qual é o impacto da Covid-19 nessas comunidades quando existe nestas populações a presença de outros agentes infecciosos de forma endêmica, como, por exemplo, a tuberculose, o próprio HPV, que eu mencionei ainda há pouco, né, que a gente sabe que tem alta prevalência nas populações indígenas. Então, veja, a gente não sabe qual é o impacto dessas co-infecções em termos de evolução clínica da Covid-19. E esse é um dos pontos que a gente gostaria e pretende avaliar no nosso projeto. Como eu citei ainda há pouco, o chikung do bacajá, que nós acabamos de avaliar, os dados preliminares nos mostram que 50% da população tem anticorpos para a Covid-19. Mas nós sabemos também que esta mesma população tem alta prevalência de infecção pelo HTLV. Então nós precisamos agora ir à frente nesse processo de análise para saber, para comparar e avaliar se essa co-infecção pode ter modulado o quadro clínico da Covid-19 dentro dessa comunidade.
Professor, diante dessa realidade que a gente está vivendo e da sua experiência também, com essas populações, com essas comunidades indígenas, seria possível ter evitado que a gente chegasse a esse nível, que a pandemia chegasse a essas populações assim de forma tão efetiva como nessa comunidade que o senhor está nos contando, que 50% da população já teve o vírus, E faltam políticas públicas para essa questão da saúde indígena. Como é que o senhor avalia isso, a questão de políticas públicas voltadas para essa questão dos indígenas, especialmente para a questão da saúde e especialmente nesse momento agora tão difícil dessa pandemia, que já é difícil para quem está na cidade, imagina para as comunidades indígenas que muitas vivem ainda afastadas dos grandes centros e tudo mais, mas que mesmo assim não estão protegidas, digamos assim, do vírus.
É certo, Alessandra. Veja, eu acho que políticas públicas, elas estão acontecendo, O governo federal tem investido, em métodos, em metodologias para tentar minimizar esse impacto nas comunidades indígenas. Mas é quase que impossível você impedir com que um vírus desse, que tem esta natureza de transmissão, consiga chegar numa comunidade dessa, a não ser que ela esteja completamente isolada. E a gente sabe que muitas dessas populações, às vezes, há uma certa dificuldade de você conseguir fazer o completo isolamento dela. Então, às vezes, a gente ouve relatos de situação em que, mesmo a população estando em um certo isolamento, às vezes você tem indivíduos que, da própria comunidade, que conseguem sair, por uma razão ou outra, saem e fazem contato com outras populações indígenas na região do entorno. Então, é sempre muito difícil a gente falar numa situação de risco zero de infecção. Quando se fala numa infecção por um vírus de transmissão aérea, eu particularmente acho muito difícil nós termos essa situação. Então, eu acho que existe sim uma política de enfrentamento por parte do governo federal, mas obviamente que nós precisamos melhorar ainda mais essas políticas. Não é algo que a gente consiga resolver com facilidade. Mas eu acredito sim que está sendo feito um trabalho nesse sentido, de tentar minimizar o impacto da infecção dentro das comunidades indígenas. Porque eu acredito que seria impossível da gente simplesmente eliminar qualquer chance de risco de infecção, a não ser naquelas populações que estão completamente isoladas de contato com outras comunidades não indígenas.
A gente está conversando aqui com o professor Antônio Carlos Valinotto, do chefe do Laboratório de Virologia aqui da Universidade Federal do Pará, e ele conversou com a gente no primeiro bloco sobre HTLV 1 e 2, e agora no segundo bloco está falando com a gente sobre Covid-19, e o tema do nosso programa hoje é infecções virais em populações amazônicas, hoje com o professor Antônio Carlos Valinotto, a quem a gente agradece muito pela participação, professor, e aí continuando falando de Covid-19, eu queria que o senhor ajudasse a gente a entender um pouquinho sobre a noção, o conceito de passaporte imunológico. O que significa esse conceito e se realmente é possível adquirir imunidade após uma infecção pela Covid-19?
Bom, esse conceito de passaporte imunológico, ele vem a partir de uma premissa de que pessoas que tiveram contato com o vírus, SARS-CoV-2, e que manifestaram a Covid-19, que essas pessoas, então, teriam imunidade contra uma reinfecção e que, portanto, poderiam, então, circular livremente, viajar de uma região para outra sem nenhum problema. Acontece que esse conceito ele não é real, porque, veja, nós ainda não temos informação concreta dia que uma pessoa que teve Covid-19, que ela não possa ter uma reinfecção. Esse é um ponto. Segundo, a presença de anticorpos em um indivíduo também não garante 100%, né, de que ele tenha imunidade contra uma reinfecção, porque esses anticorpos, eles podem ser o que a gente chama de anticorpo neutralizante ou não neutralizante. Os neutralizantes, sim, conferem uma proteção, né, contra uma reinfecção, mas os não neutralizantes não obrigatoriamente são capazes de impedir com que o vírus penetre novamente nas células do hospedeiro. Outra coisa, nós temos observado, eu digo nós, a comunidade científica que está trabalhando com Covid-19, e no nosso grupo mesmo aqui, né, os nossos primeiros resultados têm mostrado também isso, que às vezes você tem indivíduos que tiveram contato com o vírus, não soroconverteram, o que significa isso? Não apresentam anticorpos na corrente sanguínea, porém apresentam células da resposta imune contra o coronavírus. Então, veja, nós não sabemos. De repente, essas pessoas que não têm anticorpos, mas têm células de defesa contra o vírus, elas podem ser imunes. Nós só vamos saber isso se ela tiver um segundo contato e não desenvolver a doença. Então, nós estamos aprendendo muito com a imunologia dessa infecção contra o coronavírus, né, o novo coronavírus. Então, esse conceito de passaporte imunológico, ele não é correto, né? Nós não podemos trabalhar com essa ideia, porque existem variações de resposta imune, né, dentre os indivíduos que foram infectados pela Covid-19.
Professor, diante dessa realidade, né, de não confiar nesse conceito de passaporte imunológico, de ser uma doença nova, um vírus novo, que a comunidade científica está aí dedicada, né, a descobrir, a conhecer mais, os médicos, a comunidade médica, todo mundo aí dedicado a entender melhor para poder tentar salvar mais vidas, né? Evitar tantas mortes, mais do que já aconteceram pelo mundo todo. E aí a gente vê em todo o mundo também as medidas que foram implantadas para tentar evitar a infecção, diminuir o número de infecção, né, e de mortes. E agora também no mundo inteiro, assim como no Brasil e no Pará, as coisas começando a voltar ao normal, digamos assim, pelo menos na parte econômica, né? E aí a gente vê ainda as pessoas muitas vezes desacreditando, não respeitando as medidas, né, que são orientadas pela Organização Mundial da Saúde, pela comunidade médica, e a gente sabendo que o que realmente vai poder evitar novos contágios e muitas mortes é a questão da vacina, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque a gente vive num momento de negacionismo também, né, da importância das vacinas, né, uns movimentos anti-vacina aí que surgem pelo mundo inteiro, e aí não só para a Covid, mas também para doenças que já estavam até já eram consideradas erradicadas, a gente vê voltando aí, né, como sarampo e tantas outras, por conta desse movimento antivacina, as pessoas com medo de tomar vacina e tudo mais. Aí eu queria que o senhor destacasse um pouquinho agora, né, o desenvolvimento desse tipo de pesquisa e a efetividade e segurança de vacinas, né?
De fato, esse movimento antivacina que ocorre no mundo todo é um grande desserviço à saúde pública, né, da humanidade. Isso é algo que realmente tem um impacto negativo enorme. Existe muito fake news divulgado acerca desta temática, né, desse movimento anti-vacina. A história nos mostra que nós conseguimos eliminar infecções por conta do uso de vacinas, nós conseguimos minimizar o impacto de muitas doenças na infância por conta do uso de vacinas. E eu sou um adepto da vacinação. Uma das minhas áreas, além da virologia, é a imunologia. Então, eu não poderia jamais falar contrariamente ao uso da vacina, porque eu entendo que é um método, uma metodologia importante para nós erradicarmos várias doenças que acometem o homem. Só que produção de vacina não é algo trivial. Isso requer tempo de estudo. Nós estamos, de fato, com uma corrida frenética, né, na tentativa de se conseguir uma vacina para a Covid-19. Isso por conta do impacto que essa infecção causou à humanidade. Mas hoje, só para que você tenha uma ideia, nós temos 42 protótipos de vacina na fase clínica, já na fase 3, ou seja, na última etapa, onde se avalia a eficácia, a segurança dessa vacina. Então, é um número, assim, realmente muito grande. Até mais ou menos um mês e meio atrás, dois meses atrás, nós tínhamos apenas 10 vacinas nessa última fase, chamada de fase 3. Hoje, nós temos 42. Então, é uma corrida realmente importante para tentar solucionar este problema da Covid. Agora, não é algo fácil de se fazer, isso requer tempo. Se falava que nós teríamos uma vacina agora pelo mês de novembro, dezembro. Não sei, sinceramente não sei. Eu acredito mais que talvez no ano que vem a gente consiga ter uma, pelo menos uma vacina com a capacidade de gerar imunidade. Agora, também não sei qual vai ser o espectro dessa imunidade, se ela vai ser duradoura e por quanto tempo. Então nós temos ainda muitas interrogações com relação a essa questão da imunidade contra a Covid-19 e com relação à produção de vacinas no que se refere à segurança e eficácia dessas possíveis vacinas que virão com o tempo.
Professor, como o senhor está falando, né, ainda são muitas perguntas, né, e poucas respostas. E aí, diante dessa realidade, professor, como é que tem sido, né, como é que o senhor avalia, né, e como o senhor já destacou também aqui para a gente, a disseminação do novo coronavírus tem a ver com a própria realidade das diferentes regiões do mundo, né, do Brasil, aqui no Pará, são diversas realidades, diversas dinâmicas. E como é que tem sido desenvolver pesquisa científica com responsabilidade, tipo uma vacina que tem que ter muita responsabilidade, então não pode pular etapas, não pode pular fases nas pesquisas, né? Então tem que respeitar, porque é salvar vidas e não provocar possíveis danos, né, para a saúde das pessoas, então tem que ter muita responsabilidade e seguir diversos protocolos, diversas etapas aí. E como é que é para a comunidade científica estar trabalhando, né, nessa situação atípica de uma pandemia que não se via há mais de um século como essa, e uma grande demanda da sociedade por respostas, né? Porque as pessoas precisam, tem as medidas de segurança, uso de máscara, distanciamento social, que muita gente respeita, mas muitos infelizmente não ainda, e a gente sabe que o vírus, apesar de não estar mais no pico da doença, pelo menos aqui no Pará, em algumas regiões, ainda tem cidades que ainda estão enfrentando situações complicadas, né? Mas assim, a gente sabe que o vírus está aí, e é como o senhor falou, é uma transmissão por vias aéreas, né? Então fica muito complicado garantir a proteção. E aí, como é que é para o senhor, enquanto cientista, enquanto pesquisador, estar trabalhando nesse processo agora, nessa realidade difícil, diante da grande busca da sociedade por respostas imediatas, professor?
De fato, Alessandra, poderia dizer assim, é um enorme desafio. Eu nunca me imaginei numa situação como essa. E certamente todos os pesquisadores e profissionais de saúde que trabalham hoje no combate à Covid-19, certamente nunca imaginaram uma situação como essa. É um desafio enorme. Eu acredito que nós temos aí uma situação de plena evolução do conhecimento, porque eu acredito muito também que essas dificuldades, elas vêm como sendo um carro-chefe para a gente tentar mudar as coisas, né? Então, acho que existe aí um processo de evolução enorme do conhecimento, né, da imunologia, da virologia, da epidemiologia, da clínica, né, a partir deste desafio que está posto. Então, eu acredito muito na qualidade das pesquisas que estão sendo desenvolvidas mundo afora, em especial no Brasil. Nós temos grandes grupos, grandes pesquisadores no Brasil que estão desenvolvendo projetos belíssimos que eu tenho absoluta certeza que trarão resultados importantes para a comunidade, porque a questão da demanda social, ela também passa por isso, né? Pelos resultados que esses projetos vão trazer para a população como um todo, né? Eu comentei no início dessa nossa entrevista, o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o CNPq aprovaram 116 projetos exclusivos para essa temática de Covid. Então, assim, eu tenho uma certeza, assim, uma confiança muito grande de que nós teremos uma evolução de conhecimento fantástica no Brasil, sobretudo, né, por conta das pesquisas que estão em desenvolvimento na área da Covid-19.
Tá certo, professor. Então, para a gente encerrar, como especialista no tema, professor, e ainda nessa busca aí pela vacina e diante dos desafios que o vírus e a Covid-19 estão impondo para a sociedade, qual é a sua orientação aí para os nossos ouvintes nesse momento ainda de dificuldades que a gente vive?
Bom, o que eu posso orientar é que não abandonem os mecanismos de prevenção que estão sendo divulgados. Eu acho que nós precisamos ainda ter cautela, né? Nós não saímos do processo de pandemia, né? Nós precisamos continuar utilizando as máscaras, elas são mecanismos de impedimento, de transmissão, acho que a gente precisa continuar no uso. O distanciamento social é importante, é óbvio que a necessidade de manutenção das atividades econômicas é fundamental, porque as pessoas precisam sobreviver, mas a gente acho que consegue fazer isso de uma forma inteligente, de uma forma responsável, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Nós ainda estamos aprendendo muito com esse vírus. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu acho que nós vamos passar por isso e vamos conseguir dar a volta por cima. Mas eu ainda continuo usando máscara, eu continuo ainda tendo cuidados de manutenção de distanciamento na medida do possível. Muitas das vezes a gente tem situações em que é impossível, mas evitar aglomerações, né, isso é importante, e manter os mecanismos de proteção. Eu acho que esse é o recado que eu tenho para as pessoas nesse momento desta epidemia de Covid-19. Isso vai passar, eu tenho certeza disso.
Professor Antônio Carlos Valinotto, muito obrigada pela sua participação por telefone, né, hoje aqui no nosso programa UFPA Pesquisa sobre infecções virais em populações amazônicas. A gente destacou aqui no programa o trabalho do Laboratório de Virologia da UFPA para dois estudos, destacamos dois estudos específicos do laboratório, as pesquisas em HTLV 1 e 2 e também as pesquisas sobre Covid-19. Professor Antônio Carlos, muito obrigada, tá bom? Pela sua disponibilidade, por poder estar aqui com a gente, mesmo que por telefone, compartilhando conhecimento e informação com a gente e com os nossos ouvintes.
E aí, Alessandra, eu aqui agradeço mais uma vez a oportunidade de poder conversar com você e disseminar um pouco do que a gente está fazendo dentro da universidade. Eu acho que esse é um canal extremamente importante para que a gente possa mostrar efetivamente para a sociedade o que a Universidade Federal do Pará faz de bom os nossos projetos. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade e coloco à disposição para futuras entrevistas e o que vocês precisarem de nós aqui no laboratório. Estamos sempre à disposição de vocês e da sociedade paraense. Obrigado.
Tá certo, professor Antônio Carlos Valinotto. A gente é que agradece mais uma vez a sua participação, parabeniza pelo trabalho. A gente sabe que não é fácil, é difícil, né? Pesquisa nesse país, infelizmente, ainda é um trabalho árduo, de muita dedicação por parte dos professores, dos pesquisadores, dos cientistas. Então, a gente só tem a agradecer por todo esse trabalho que o Laboratório de Virologia está fazendo e faz, né, ao longo de toda a trajetória do laboratório e também a Universidade Federal do Pará. Muito obrigada mais uma vez, professor Antônio Carlos Valinotto. E a gente também agradece a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Pesquisa de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Áurea Garcia. Gravação e montagem, João Nilo e Felipe Rocha. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral da Rádio Web UFPA e da professora Ana Prado. Um abraço, até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.